temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.
Cirandas de Vila Lobos.
Neste programa, estamos apresentando as Cirandas de Vila Lobos. No bloco anterior, comparávamos as Cirandas de Vila à colagem de figura e fundo em obras de artes visuais. Há também cirandas nas quais figura e fundo se modulam, dançam juntas em um mesmo piano, quase que inseparáveis. Vamos ouvir a ciranda número 1, Terezinha de Jesus, e depois a ciranda número 4, O Cravo Brigou com a Rosa. Ouvimos a ciranda número 1, Terezinha de Jesus. Na próxima ciranda, a de número 4, há um contraste muito forte entre uma primeira parte muito agitada e confusa, na qual mal divisamos o que é melodia e o que é fundo. E uma segunda parte muito tranquila, que está baseada na melodia de Sapo Cururu, e tem definido muito claramente o que é a figura e o que é piano que acompanha. Vamos ouvir a ciranda 4 inteira. ouvimos a ciranda número 4, na qual duas melodias totalmente díspares, discrepantes, são conjugadas em uma mesma obra, perfazendo uma música com o rigor formal de um sonho. Na parte da ciranda em que toca o sapo cururu, talvez você tenha percebido que duas versões desta canção são apresentadas ao mesmo tempo. Isso porque Villa-Lobos faz colagens em dois planos e cola uma canção depois da outra, como figura depois de figura, e também fundos sobre fundos. Ideias de acompanhamento muito diferentes são sobrepostas, acontecendo juntas, simultaneamente. Vamos ouvir a ciranda número 10, O Pintor de Canaí. Ouvimos ciranda número 10, O Pintor de Canaí. Outra ciranda que tem esses eventos contrastantes acontecendo simultaneamente é a de número 9, Fui no Tororó. Thank you. Ouvimos a ciranda 9, Fui no Tororó. Sobre a próxima ciranda que vamos escutar, o compositor Willy Correia de Oliveira diz:
desta ciranda, ao final, é evidente que Villa-Lobos recebeu das mãos do Visconde de Sabugosa um punhado suficiente de pirlim-pim-pim. Verdades e melancolias possíveis somente em cristalinas histórias de fadas, que a gente pode escutar sempre ao alcance do anelo, na ciranda número 2.
Ouvimos a ciranda número 2, A Condessa. Não menos misteriosa é a ciranda número 5, Pobre Cega. Ouvimos a ciranda número 5, Pobre Cega. Na ciranda número 7, Xoxô Passarinho, a troca de figuras é como um afastamento, uma distância que se toma para ouvir o canto da última terra do mundo. Ouvimos a ciranda número 7, Xoxô Passarinho. Sobre a ciranda 11, nesta rua, Willy Correia pondera, límpida e acirrada, epifania linguística. Nela, parece-me que o que figura como figura é que é fundo, até ao fundo, até ao fundo da alma, se ela quedasse inalterável, límpida. Thank you. Ouvimos a ciranda 11, Nesta Rua, Nesta Rua. Há uma passagem do livro Com Villa-Lobos, escrito por Willy, que mostra por que essas cirandas são uma solução muito positiva de Villa aos problemas musicais de sua época.
Como homem de nosso tempo, Villa também foi danado a padecer as mesmas penas que sofremos todos sob a ditadura do capital, e sobretudo como músico, de não haver encontrado uma língua erudita viva, falada por toda a gente. Como todos os grandes criadores, ele também foi obrigado a fazer de conta que existia uma língua viva através da qual ele se comunicaria. E assim foi que ele lançou mão de tudo que pudesse servir como fonemas, inflexões, entonações de uma língua possível. Villa lançou mão de se desincumbir de seu aviso. A música de origem folclórica, mesmo a música popular existente no Brasil do início do século XX, serviu para um artista quando jovem, sem tradição. Atento ao que podia recolher do mundo, Villa se valeu do dom da escuta dos sons da natureza dos trópicos exuberantes e recebeu a música das cadeiras das mulatas rebolando adoidadas, a música erudita francesa de passagem pelo rio, as volutas e arestas dos sotaques que ele aceitou como dádiva, Brasil afora, a amizade com Varese, um dos compositores mais experimentais da Europa no entreguerras, as músicas que passou a escutar pelos mundos em suas viagens, coisas, sons, imagens que só a ele foi dado ouvir, como quem ouve estrelas em sonhos, sob as pálpebras, ruídos vários, inauditos e gotas cristalinas de cantares de contos de fadas. A música de Villa-Lobos serve-se de toda sorte de materiais musicais modulados por inimaginável sublinhar de timbres, intensidades, durações, volumes. Villa é um músico que, não encontrando linguagem universalizante viva, esculpiu com as pedras de seu caminho. O substituto de falas valeu para delivrar o aviso, o encargo de sua predestinação.
Esta capacidade criativa de Villa de costurar ideias musicais diversas e originais transparece na ciranda 12, Olha o Passarinho Dominé. Ouvimos a ciranda Olha o Passarinho Dominé. em que um fundo ágil em movimento perpétuo atravessa toda a música unificando várias figuras. Talvez pelo tanto que engrandecemos Villa-Lobos neste programa, demonstrando o valor de sua música e apresentando sua importância para a história da música ocidental, você tenha começado a se perguntar onde é que está aquele sujeito malandro, de sorriso matreiro e divertido, que nas fotos posava como um exímio jogador de sinuca ou como um apreciador de enormes charutos. Afinal, será que alguém tão ladino assim poderia ser um gigante no qual nós também nos engrandecemos? Vamos ler um pouco da correspondência de Villa e da correspondência de Mário de Andrade. Em carta escrita para Mário de Andrade em 12 de abril de 1926, Villa diz qual é o mote para a criação de suas cirandas.
Caro Mário, atualmente estou escrevendo coisas que te vão interessar muito. Escrevi uma longa série de 20 peças cujas formas e processos novos dei o nome de cirandas. São todas para piano ou pequena orquestra. E por fim, uma outra série para canto e piano, intitulada Serestas. Em tudo isso, venho completando meu velhíssimo programa de escrever música regional. Ou melhor, de escrever a música deste grande país, sem estilizá-la, nem harmonizá-la, nem tampouco adaptá-la no ambiente da técnica musical europeia, tão diferente da nossa, que é vivida há séculos nos nossos choros. É verdade que até a minha prole do bebê número 1, 1918, escrevi dentro da técnica europeia, vários temas inteiramente brasileiros. Porém, sempre estudando a forma que pudesse ver-me livre desta influência cascuda. Já no meu quarteto simbólico, comecei a me ver livre desta terrível peia, aonde no meu sexteto misto, 1921, sacudo por completo as asas e realizo as minhas duas queridas sinfonias indígenas ou selvagens, 1922, das quais nasceram os meus mafuás dançantes, noneto, malas arte, os choros, cinemas, cirandas, serestas e não sei o que será mais. Do teu Villa-Lobos.
Vejamos agora o que Mário de Andrade escreveu sobre a criação das cirandas nesta carta endereçada à sua discípula, Oneida Alvarenga.
As cirandas, e em consequência as cirandinhas, sem dúvida das coisas mais geniais do Villa, ele as deve a mim. Fui eu que, observando certa resistência do Villa em aceitar o aproveitamento folclórico, observando a dificuldade de construção formal dele e outras coisas assim, escrevi uma carta de pura mentira pro Villa, me dizendo encantado com as obras de Allende, um chileno que eu fingia descobrir no momento. Observava as peças em forma A, B, uma aproveitando um tema popular, outra de criação livre, quando muito se servindo de constâncias folclóricas, coisas assim. E está claro, fingindo uma admiração danada pelo homem, que ia escrever sobre ele, coisas que eu sabia deixavam Villa sangrando em sua imensa vaidade. Mas a esperteza maior foi em seguida, fingindo amizade subalterna, pedir a ele que me escrevesse umas peças de meia força para os meus alunos de piano. Como sempre, nenhuma resposta. O Villa só escreve carta precisando da gente. Mas poucos meses depois vim no Rio. Não me lembro mais onde. Era uma festa, havia muita gente. Creio que intervalo de concerto. Me encontro com o Villa numa roda. E ele imediatamente... Olhe, vá lá em casa. Tem umas coisas para você. Bem, não é nada daquilo que você me pediu. E sorriu com um arzinho superior, meio depreciativo. Eu fui e eram as cirandas. E era exatamente o que pedira, o que tivera a intenção de provocar no Villa, embora estivesse longe de imaginar cirandas.
Fim do programa.
Pesquisa, Vitor Ramírez. Roteiro, Vitor Ramírez e Gustavo Xavier. Montagem, Gustavo Xavier e Lucas Satolo. Locução, Cido Tavares. Vozes de Gustavo Xavier e Mário Santi. Para este programa, foram consultados os livros Com Villa-Lobos, de Vili Correia de Oliveira, e Mari de Andrade Villa-Lobos, de Flávia Camargo Toni. Também foi consultado o artigo de Gerhard Beag no Grove Dictionary of Music.
Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.